antes de tudo, Elatos sempre.
Olá, muito bom dia a você que segue ligado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas nesta quarta-feira. São 9 horas 33 minutos pelo horário oficial de Brasília e a gente já bota a nossa programação no ar, porque às 11 horas será retomada em Brasília a discussão sobre a lei que moderniza o uso dos defensivos agrícolas aqui no país. Essa discussão aconteceu durante todo o dia ontem e para a gente entender melhor como foi que ela transcorreu lá em Brasília, a gente conversa agora com o vice-presidente da FAMATO, a Federação de Agricultura do Estado do Mato Grosso, Marcos da Rosa, que já nos faz companhia. Marcos, muito bom dia para você. Seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas.
Olá, Carlinha. Olá, amigos e amigas do Notícias Agrícolas.
Marcos, que dia difícil foi essa terça-feira para o setor produtivo lá em Brasília, né? Uma discussão que acabou durando todo o dia e parece que o foco não estava muito bem definido, né, Marcos?
Carla, não foi um dia difícil. Eu acho que nós temos 15 anos muito difícil para o Brasil.
Sim.
Ontem só foi mais um exemplo que apenas em um assunto que pode trazer o progresso ao país mais rapidamente, esse um assunto está lá tirando o tempo de várias pessoas, de parlamentares, de funcionários da Câmara, de produtores do Brasil inteiro, um assunto que não há dificuldade nenhuma para se entender e há parlamentares que se chamam de oposição, e nesse caso oposição ao Brasil, eles não são oposição partidária, ficam roubando o tempo das pessoas que têm coisas úteis para fazer e levantar esse país que está numa situação econômica complicadíssima.
Marcos, primeiro ponto que eu queria discutir com você, essa suspensão que aconteceu da reunião ontem para ser retomada hoje às 11 horas, ela foi resultado de uma manobra dos parlamentares que estão se opondo a esse projeto, não é isso?
Sem dúvida nenhuma, Carlinha. O plenário não tinha... Quando abre a sessão no plenário, todas as comissões têm que ser suspensa. Mas não havia parlamentares ontem na Câmara o suficiente para dar o quórum necessário para que a Câmara começasse as votações lá dos três assuntos importantes também que tinha para ser votados em plenário. Então, podia haver um pouco mais de paciência, de mais 20 ou 30 minutos do presidente Rodrigo Maia, aguardando essa votação importante sobre a lei de defensivos, além de que havia outras comissões em andamento naquele momento também, Carlinha. Tanto que a Câmara, a sessão ordinária da Câmara, ela foi acontecer quase 2 ou 3 horas depois, e era 10h30 da noite e ainda não tinha acabado, mas realmente dá para nós entender como uma manobra para atrapalhar a votação da lei de defensivos.
Marcos, quais foram os pontos principais que tiveram uma discussão relevante nessa terça-feira lá na comissão?
A discussão é a mesma. Quem assistiu, as pessoas que estão nos assistindo aí ao vivo ou vão assistir o vídeo mais tarde, Carlinha, e viram ontem, a discussão é a mesma que a lei está colocando veneno na mesa, na cabeça, no corpo do consumidor brasileiro e o consumidor internacional, que é uma lei do atraso, que o governo que está aí é um governo do golpe de 2 anos atrás. Olha, coisa sem cabimento, sem pé nem cabeça, sem nenhum conhecimento do que é a agropecuária desse país e o pior, desrespeitando a dificuldade por que estamos passando, desrespeitando dentro dessa dificuldade o que estamos produzindo, as grandes produções que a gente teve nos últimos 2 anos, principalmente, segurando o país de pé, cara.
E, Marcos, o foco principal de se tratar de um projeto que moderniza essa lei dos defensivos acabou perdendo espaço, né, diante desse cenário que se montou lá em Brasília. Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo de modernização que o projeto de lei propõe, que o projeto de lei defende.
Carla, antes de eu entrar nisso, só uma informação importante.
Não.
Nós estávamos com o médico, o Dr. Trapé, da Unicamp, médico toxicologista, que vê as pesquisas no Brasil inteiro de se havia ser humano e animal também afetado por defensivos, se isso causou algum problema no passado até hoje. E ele estava sentado na plateia lá da comissão conosco e indignado com os dados que essa oposição partidária, e como eu falei antes, oposição ao Brasil, estavam falando das pesquisas, não sei de quem, coisas totalmente sem fundamento. A gente olhava lá para o doutor Trapé, ele sentado, numa paciência, mas com um olhar indignado às mentiras e à falta de conhecimento científico do que estava acontecendo. Mas os pontos importantes...
Marcos, só uma outra informação. Ele fez uma pesquisa com 25 mil trabalhadores rurais, né, doutor Trapé?
35 mil. Produtores, trabalhadores, fizeram isso no Brasil todo, né, inclusive lá numa região de pequenos produtores que tem um clima favorável no Ceará, na Serra, lá, que são 1.100 metros quadrados, são pequenos produtores de hortifruti, flores, de várias coisas que tem que se usar os defensivos, senão não se produz. E eles sentaram lá sem poder se manifestar ouvindo aquelas barbaridades.
Desculpa, Marcos, aí você ia na sequência pontuar algumas situações ali importantes e relevantes que foram discutidas nessa terça-feira.
Acho que o importante, Carla, é o que representa essa nova lei de defensivos. A nova lei é sairmos do atraso. Para confeccionar essa nova lei, os parlamentares, o Ministério da Agricultura, junto com as nossas associações, foram até a Austrália, onde tem a lei mais moderna do mundo sobre defensivos agrícolas. E de lá se trouxe uma cópia. O que acontece no Brasil? A lei de defensivos, ela é de 1989 e dali para frente ela é regida por decretos.
Tá.
E nos decretos são colocadas a intenção de quem instigou a fazer o decreto. Pode ser do IBAMA, pode ser da Anvisa, pode ser do próprio Ministério da Agricultura, mas por decreto. O que está se trazendo, esses decretos para a lei e dando um alinhamento. Por quê? Onde está, sob o meu ponto de vista, os dois maiores problemas da lei atual, essa de 89, gerida pelos decretos presidenciais? Primeiro, ela tira a competitividade dos produtos importantes, mais novos e menos agressivos, que estão na lista de 2.500 produtos hoje e que levam até 10 anos para serem liberados. Segundo, ela tira a competitividade entre as empresas, encarecendo os produtos para a produção rural e para o PIB brasileiro. Esses são dois pontos importantes. Como que é hoje? O sistema de controle da entrada de pedido de registro de um produto esse, vamos deixar claro, Carlinha, produto esse que foi testado pelas empresas que fabricam a molécula, e nesses testes experimentais se gasta em média $360 milhões para se lançar uma molécula no mercado, por causa de todos os impactos ambientais, na saúde humana, na biodiversidade, tem todo um estudo para se fazer. Então, as empresas hoje, nessa lei antiga, regida por decreto, vamos deixar isso bem frisado, ela tem que iniciar o registro em três entidades. As três juntos: Ministério da Agricultura, Anvisa e IBAMA. Nas três, ela tem que pagar uma taxa para cada uma.
Tá.
Então, isso significa que cada uma, essas duas autarquias e esse ministério, eles podem seguir por caminhos diferentes, sem saber o que um ou outro está aprovando ou em que fase do estudo que está. Não há controle nenhum sobre isso. A lei, então, está trazendo esse controle para o Ministério da Agricultura. No momento em que uma empresa pede o registro de uma molécula, a coordenação passa a ser pelo Ministério e as duas autarquias e o Ministério passam, a partir daquele momento, avaliar e registrar os produtos pela necessidade da agropecuária brasileira e não mais pela lista de entrada.
Uma análise conjunta, né, Marcos?
Conjunta e com prioridades.
Tá bem.
Com prioridades. Nesse processo atual, o que, que acontece levando de 6 a 10 anos para liberar um registro? Há produtos que são utilizados em outros países, há 8 anos atrás, que eram modernos. Quer dizer, há produtos que são utilizados de maneira na modernidade em outros países há 2 anos, importantes para o Brasil, que quando chega na lista ele pode levar 8 anos para ser registrado.
Tá.
Esses produtos modernos que foram liberados, tipo Japão, Austrália, Estados Unidos, Europa, de maneira geral, eles trabalharam com eficiência e as pragas aprenderam a ter resistência muito rápido e esses produtos deixam de ser modernos, que eu estou falando, deixam de ser utilizados naqueles países, que era um dos temas discutidos por essa oposição partidária e burra, oposição ao Brasil, discutindo ontem na comissão, dizendo que produtos de outros que não são mais usados em outros países venham usar no Brasil. Venha usar no Brasil exatamente pelo tempo longo do registro a esse produto.
Claro.
Então, produtos que acabam se tornando ineficientes, principalmente pela resistência, repito aqui, das doenças, dos insetos. Doenças de maneira geral, né? Fungos, das ervas, resistência das ervas, um produto moderno que teve resistência lá em outros países, mas que não foi usado no Brasil, aqui não há resistência ainda. Então, é por isso que nos outros países não se usa e acaba usando no Brasil, porque aqui ele, a partir do momento que registra, ele ainda é eficiente.
Tá.
Então, não é pela má qualidade do produto lá que deixou de ser usado em outros países que ele está sendo usado no Brasil, é porque essa lista, ela demora todo esse tempo para o registro.
Marcos, há essa proposta também de se reduzir o tempo para essa aprovação ou para se otimizar esse tempo para a aprovação desses produtos?
Bom, dentro da lei de 89, e aí em um decreto, Carlinha, por incrível que pareça, sabe quantos dias que é atualmente o prazo para liberar o registro de um produto por um decreto?
Quantos, Marcos? Desculpa, não sei.
120 dias, Carlinha.
Marcos da Rosa.
120. Esse que demora 8 anos que eu estou te falando aqui, o prazo pelo decreto é 120 dias. Quer dizer que a lei não é... O decreto que virou lei... Não, o decreto é decreto. Tá sendo não vamos confundir as coisas aqui. A lei, ela tem uma matriz de 1989 que foi sendo melhorada de acordo com a necessidade por decretos. Então, num decreto desses, é 120 dias. Isso não é respeitado nem pela Anvisa, nem pelo IBAMA, nem pelo Ministério. Às vezes até pelo Ministério, mas nem não é pelo IBAMA. Na atual lei, o prazo inicial tinha se colocado de 1 ano. De 1 ano.
Tá.
Aí houve uma reclamação que o prazo era muito curto, sendo que hoje, vamos repetir, hoje é 120
dias. 120
dias,
que são 4 meses.
Estava 1 ano. Ah, então tá bom. Então 1 ano é discussão, não, a gente não vai votar essa lei, porque é 1 ano. Passou para 2 anos agora. 2 anos tá bom. A maior parte do país e dos outros países é ao redor de 2 anos também. Só que os países mais eficientes liberam com 6 meses.
Tá. Quer dizer, Marcos, a gente está também se baseando em situações de legislação de outros países onde a eficiência para essa situação, ela acontece, ela é real, e a gente está tentando adequar isso para uma lei que tem aí... 1989, quer dizer, é uma lei antiga. A gente esbarra ainda numa oposição retrógrada, Marcos? É isso que a gente...
Não, sem dúvida, esse é o problema do país. Ninguém está olhando o país como uma nação. As pessoas olham o país ainda como símbolo de poder ou de oposição ao poder. Não há uma construção positiva. Na verdade, o que tem que haver é uma construção positiva das coisas, não uma posição negativa da maneira que a gente está ouvindo, artistas falando coisas que não sabem, eles não sabem nem como que funciona a diversidade da agropecuária brasileira, por ser um país tropical, que se nós não utilizar os defensivos agrícolas, nós não vamos produzir, vai ter fome, vai ter carestia, vai ter inflação, vai ter desestímulo à produção, que a produção orgânica é uma produção cara, porque a produtividade dela se torna menor pela maneira de produzir, e que não atende o país. Então, esse é o grande... E tem um outro ponto, Carlinha, aí, que você começou a tocar nele. Se em outros países há produtos modernos que estão sendo utilizados com eficiência, lá já houve os estudos necessários para que esses produtos chegassem ao mercado.
Sim.
Então, esse é um fator importante para ser considerado. Quer dizer que nós estamos deixando de ter eficiência aqui dentro do Brasil até para reduzir o número de aplicações defensivas em determinada cultura, porque no país estrangeiro já tem um produto eficiente, mas não pode ser usado pela maneira de avaliação aqui, que leva de 6 a 10 anos. Nós estamos limitados a não usar esse produto. Quer dizer, quem está fazendo oposição está fazendo oposição a produtos que são menos tóxicos, inclusive, sobre esse ponto de vista, que já estão sendo utilizados pelo mundo. Então, quer dizer, essa análise que acontece é uma análise muito, muito burra. E aí, dentro dessa lei, tem um ponto importante que a gente deve comentar ele também, para ficar bem claro, viu, Carlinha? Um outro ponto.
Marcos, a gente vê, assim, tem um artigo aqui bastante interessante do Carlos Andreasa, que é um editor importante, e ele coloca uma situação muito interessante, né? Ele fala assim, em que espécie de hortinha mental, moral, elitista vive essa gente leviana que propaga a produção quimérica de alimentos orgânicos em larga escala como salvação de uma humanidade contaminada? É mais ou menos isso, né, Marcos? Ele resume muito bem essa questão da hortinha mental moral elitista, porque essa discussão ontem em Brasília aconteceu com a presença de grupos ideológicos, formadores de opinião, que levaram a discussão para um outro lado, montaram um cenário distorcendo informações importantes, distorcendo informações que podem ajudar a levar o Brasil para frente. E assim, a gente está indo por um caminho que não é muito certo, né, Marcos?
A tal das redes sociais, né?
Exatamente.
Se fazendo, nós já discutimos aqui, eu e você, outro dia, sobre isso, da ignorância. Ignorância não é você ser burro, brabo. Ignorância é você tratar de um assunto que você desconhece. E aí as redes sociais, as pessoas induzidas ao erro, vêm fazer uma batalha entre brasileiros negativa para a sociedade brasileira. Mas assim, Carlinha, voltando ali no ponto que eu falei que nós temos que discutir, existe o perigo, olhando para defensivos, olhando para remédios, olhando para o trânsito, existe perigo e existe risco. Por que que a velocidade dos carros em determinada rodovia é 80 km por hora, é 100, é 120? Pela topografia e pela maneira de se construir uma rodovia, a 80 km por hora é aonde existe perigo de acidente a 80 km por hora? Existe. Pode atravessar um animal na estrada, pode ter um carro quebrado no meio. Várias coisas podem quebrar uma peça, é o perigo, mas o risco é muito pequeno em função da velocidade, que você tem uma oportunidade muito rápida de defesa do que você andar a 140 km por hora. Eu compreendo?
Sim, sim.
Tá clara essa minha ideia?
Sim.
Tá, vamos aos remédios. Vou pegar um caso particular meu. Eu tive um problema no braço esquerdo. Demorei muito tempo aí no médico e esse problema ele acabou se resolvendo 70% pelo tempo que eu levei. Quando eu fui no médico, ele me deu dois remédios, duas receitas. Uma que eu deveria fazer, embora meu braço havia uma cura praticamente sozinha, mas podia ficar com uma deficiência naquele negócio se eu não tomasse um determinado remédio.
Tá bem.
Fui lá, olhei a bula dos dois remédios. Um eu arrisquei porque eu não queria ficar com a dor que eu estava tendo eternamente nesse braço. O outro eu até comprei, que era o mais caro. Quando eu abri a caixinha e li a receita, eu olhei lá os efeitos colaterais do remédio, que é o risco. Existe o perigo de haver os efeitos colaterais? Existe. Mas eu não quis ter o risco de utilizar aquele remédio que o médico me indicou, porque eu não queria aqueles efeitos colaterais, eu achei que eram muito graves para o meu corpo, eu não tomei. A mesma coisa acontece com os defensivos. E outra, princípio ativo de defensivos, eles estão nos remédios, tanto para ser humano quanto para animais. Existe um inseticida que querem proibir no Brasil, que é utilizado em pulga para cachorro, em carrapato para cachorro. Mas tem o perigo, mas a dose até determinado ponto não oferece risco.
A gente tem outros medicamentos que a gente pode usar como exemplo, né, Marcos? Que são os fungicidas mesmo para seres humanos, né? Para tratamento ali de micoses ou algo assim, que são aplicados diretamente na pele. Se a gente for levar isso para o campo, esse produto ele vai ser aplicado na planta de outra forma, de uma forma muito mais leve, que poderia prejudicar muito menos, né? Quer dizer, a gente poderia dar aqui uma série de exemplos, né, Marcos?
Então é muito relativo, mas esses exemplos, para as pessoas que vão ver o que a gente está falando aqui, assistir, para entender que está se fazendo uma discussão de maneira totalmente errada. Vamos só dar mais um exemplo, para não ficar muito longo, a gente já está aí, sei lá, eu com mais 18 minutos, não sei quanto. Quando nasce uma criança com um problema, pulmão, por exemplo, ainda bebê, ela corre o perigo de não sobreviver e tem que correr o risco de tomar um medicamento para ela sobreviver. Se ela não tomar aquele medicamento que ele tem perigo, que oferece, que tem risco, ela vai morrer.
Sim.
Então a gente utiliza. Uma criança normal, nasceu, nenê lá e tá lá na frente de uma gripe. Ela tem que tomar antibiótico, porque pode afetar o pulmão e fica muito grave e ela vira óbito. A planta que fornece PIB a todo brasileiro, que segura a economia do Brasil, ela é a mesma coisa que o bebê. Ela precisa ser protegida em determinado tempo por vários motivos, por erva daninha, por insetos, por fungo, e a agricultura mundial, e especialmente a brasileira, por ser uma agricultura tropical, tem que cuidar das suas plantas para ela chegar até o final. Ou o desastre econômico, o desastre social vai ser enorme. Veja, Carlinha, repetidamente, um assunto que você conhece. Moléculas de fungicidas para ferrugem.
Opa.
Hoje, temos só três. Das três, uma meia ineficiente e duas mais ou menos eficientes.
Confere.
Se nós não perdermos essas moléculas, e aquela existe uma molécula na fila lá dos 2.500 produtos para registro, que pode levar de 6 a 10 anos, não for liberada, pode haver uma dizimação da lavoura de soja no Brasil.
Sim.
Então é grave o que nós estamos discutindo nesse momento e a maneira com que a lei de defensivos quer trazer à luz do dia e colocar a eficiência e a credibilidade dentro dessa lei. É grave a maneira como a discussão está acontecendo lá na Comissão Especial de Defensivos Agrícolas e que em determinados momentos da discussão nós que estamos lá por trás tentando ajudar essa eficiência e que seja votada essa lei, determinados momentos da dor de estômago e quase que volta a alimentação que a gente comeu durante a manhã ou durante o meio-dia, ouvindo aquelas barbaridades, aquela ignorância sobre o assunto e a maneira como é defendida em função da necessidade particular do indivíduo que está lá falando.
E, Marcos...
É uma vergonha, que nem diz nosso amigo jornalista.
É verdade. Marcos, eu sei que você está com seu tempo apertado, porque a discussão vai ser retomada às 11 horas. Queria abordar dois pontos com você para a gente finalizar. Um deles é o que você espera para essa retomada hoje, se há algum ponto que te preocupa, justamente por conta dessas manobras dos opositores. E outro é destacar o trabalho da presidente da FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, a deputada Tereza Cristina, que tem realmente se dedicado muito a essa situação e ela tem sido levada à exaustão para ser pega no erro, né, Marcos? Erros, assim, pequenos, mas que os oportunistas estão ali para ficar de olho, né?
Então, a minha grande preocupação é essas pessoas que lutam contra o Brasil, lutam por uma necessidade própria de reeleição e de poder lá na frente, em detrimento da população brasileira. Isso pode prejudicar a votação e olha, isso é uma vergonha para nós brasileiros, uma indignação. E, por outro lado, eu sou testemunha da deputada Tereza Cristina, lá do Mato Grosso do Sul, que ela é, além da presidente da Frente Parlamentar, a presidente da Comissão Especial de Defensivos. E ela, acompanhamos aqui o dia todo, na segunda-feira, ela falando com a imprensa nacional, demonstrando isso que nós estamos conversando. Tivemos uma reunião mais tarde, que foi quase até a meia-noite, quer dizer, sem dormir, longe da família, e no caso dela, como uma parlamentar que vai para a reeleição como deputada federal, sendo denigrida a imagem dela no Brasil e especialmente no estado onde ela precisa dos votos do Mato Grosso do Sul. Mas eu, se as pessoas acreditarem no que eu estou falando aqui, que eu também não tenho salário para fazer o que eu faço, deixei meu negócio lá em Canarana, lá no Mato Grosso, a parte tendo prejuízos e soja caindo ontem, foi abaixo de 9 dólares o bushel, isso traz uma grande preocupação, tanto ainda um pouquinho dessa safra que passou, que a gente perdeu algumas oportunidades da safra futura. Da mesma maneira que ela, se as pessoas acreditarem, ela está trabalhando por um Brasil melhor e demonstrando aí, Carlinha, que para finalizar sobre ela, demonstrando que ela é uma patriota e em detrimento do voto dela, ela está aqui firme, porque eles podiam deixar essa votação para depois da eleição e pela necessidade do Brasil, nós fomos lá e pedimos, nós queremos que vote a lei de defensivos agora, esse é o momento. Independente da eleição. E toda a comissão e os parlamentares que temos maioria lá naquela comissão, eles toparam e todos aqueles, eu não vou citar nome por nome aqui, mas eles se manifestaram todos ontem, os parlamentares que nos dão a maioria e que entendem esse processo de desenvolvimento do Brasil, estão aqui firme, embora alguém tentando tirar o voto dele lá no domicílio eleitoral.
Marcos da Rosa, eu agradeço muito pela sua companhia, bom trabalho para você por aí, sei que você agora vai voltar lá para a reunião e, claro, colocou Notícias Agrícolas à disposição, não só sua, mas como não só como vice-presidente da FAMATO, mas principalmente como produtor rural, como brasileiro, ou de qualquer outro colega seu que venha a dar alguma nova informação, né, atualização dessas informações. Bom trabalho para você por aí mais uma vez e a gente volta a se falar. Marcos, muito obrigada.
Obrigado, um grande abraço a todos, Carlinhos.
Bom, informações, portanto, importantes do Marcos da Rosa, que acabam relatando os bastidores dessa discussão, que ontem, como eu disse, durou o dia todo lá em Brasília, na Comissão dos Defensivos. É uma discussão muito mais profunda do que se observa e, principalmente, é importante dizer, muito mais profunda do que traz as discussões na grande mídia e na sociedade urbana. Essas informações que o Marcos da Rosa colocou, elas dificilmente chegam à população urbana, chegam aos formadores de opinião que lá estão para mudar o rumo dessa conversa, o rumo dessa discussão sobre a questão da Lei dos Defensivos Agrícolas. É um projeto que busca modernizar uma lei de 1989, agregar os decretos que foram colocados a essa lei aí nos últimos anos. Então, precisa que toda essa a seriedade em cima dessa proposta chegue também às discussões que saem de Brasília e vêm ou para a mídia, ou para as rodas de conversa, ou para as redes sociais. É importante que se traga a importância e a seriedade desse projeto para essas discussões, para que elas saiam de Brasília. Para concluir, a gente tem esse último parágrafo que eu sugiro a leitura a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, do artigo do Carlos Andreasa sobre essa questão e também um artigo do Fabrício Rosa, que é consultor da Câmara Nacional da Soja e é diretor da ProSoja Brasil. Também um artigo muito interessante, mas para finalizar esse último parágrafo do Carlos Andreasa, que diz o seguinte: curioso e triste país é o Brasil, este cuja gente que concebeu o Bolsa Família e que zela pela renda do pobre, investe na narrativa que demoniza a agropecuária, atividade cuja excelência leva a comida saudável e em conta a mesa do brasileiro real, aquele para quem programa de culinária na TV não tem ficção, tem ficção tão distante quanto o reino da Dinamarca, nação mais orgânica do mundo, onde a fatia desses produtos do mercado, contudo, não chega a 8% e a alimentação das pessoas não é aparelho para terrorismo ambiental. É assim que conclui, então, o seu artigo. O Carlos Andreasa, sugiro a leitura da íntegra desse material, muito elucidativo, muito importante para que as discussões evoluam. A gente vai transmitir, assim possível, essas discussões lá em Brasília, direto da Comissão dos Defensivos na Câmara dos Deputados. As lideranças estão reunidas, portanto, aí pelo segundo dia para que isso volte à discussão. Às 11 horas, pelo horário de Brasília, deve recomeçar a reunião por lá. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais.
Antes de tudo, Elatos sempre.